Presidente, antes mesmo do meu pronunciamento, eu gostaria de registrar aqui que nós tivemos uma importantíssima reunião hoje da Frente em Defesa da Transnordestina. Diversos deputados estiveram presentes aqui, como Lula Cabral, Jarbas Filhos, Rodrigo Novaes, Sileno Guedes, Rosa, Débora, Zé Patriota, mas também uma forte presença da bancada federal, não é? E queria fazer esse registro aqui, de deputados como Pedro Campos, Maria Raiz, Carlos Vera, Fernando Monteiro, e os três, a representação dos três senadores também, que, com impossibilidade de saúde, no caso de Humberto e Tereza, e de Fernando Monteiro, Fernando Doeri, que, na verdade, foi representado pelo nosso querido Jarbas Filhos. Então, foi uma reunião extremamente importante, falando geração de emprego e renda. Nós sabemos o quanto a Transnordestina vai estimular e aquecer a economia da região. Como o deputado Renato me citou algumas vezes, eu queria dizer, nobre deputado Renato, que eu acho que a gente estamos abertos para discutir, eu acho que esse é o papel dessa casa. Agora, lembrando também das experiências que são um desastre na parceria público-privada ou na entrega dessas empresas. Está aí o exemplo do metrô de São Paulo, aeroportos, não é, que estão vivendo problemas, rodovias, que está vivendo um caos. Então, acho que é importante discutir e ver. Mas, no caso da particular da Compesa, eu acho que é importante se aprofundar a discussão em relação ao desperdício da Compesa, não é, que é em torno de 40%. Não é? Então, acho que tem questões que nós podemos discutir aqui plenamente. Mas o meu discurso hoje, presidente, vai sobre o 13 de maio, nada a comemorar. A verdadeira abolição vem da luta dos negros e negras, não da princesa Isabel. Nossa data comemorativa é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e Dia Internacional de Zumbi dos Palmares. Mas por que não 13 de maio, dia oficial da abolição da escravatura no Brasil? Porque trata-se de uma farsa que vem lá de trás, dos livros da história do Brasil, que insistiam em nos ensinar nas escolas e faculdades que, em 1888, depois de mais de 350 anos, ou seja, mais de 3 séculos de escravidão, a princesa Isabel, com apenas um gesto, assinou a Lei Áurea, que impedia que negras e negros fossem comercializados, feitos mercadoria e, num passe de mágica, todas as mazelas da escravidão foram esquecidas. E fomos nos acostumando a essa versão fantasiosa dos fatos, da mesma forma que fomos levados a acreditar que vivemos uma democracia racial, que a escravidão foi branda e que os quilombos que abrigavam os escravos fugitivos eram formados por bandidos. Mas, como a mentira tem perna curta, o acervo da memória, juntamente com as pesquisas e os estudos do final do século XX, nos permitiu afirmar que a verdadeira história que levou o Brasil a ser o último país do Ocidente a revogar a escravidão e libertar os escravos, apesar das pressões de outros países do mundo, especialmente a Inglaterra, preocupada em implantar o sistema capitalista mundo afora, foi o movimento pró-capitalismo. Contudo, o aprofundamento desses mesmos estudos revelou ainda que o que mais pesou na decisão da princesa Isabel de assinar a lei foi a constatação, à época, de que a grande proliferação dos quilombos por todo o território estava destruindo o sistema escravista por dentro e a abolição era uma questão de tempo. Então, presidente, eu queria só lembrando que é importante a gente relacionar quem leu o famoso livro Veias Abertas sobre a América Latina, está lembrado que, talvez, ironicamente, o primeiro navio a transportar negros tinha o nome de Jesus. E que a Inglaterra foi um dos países preocupados com a sua expansão da industrialização, de vender suas máquinas velhas, na verdade, pressionou, inclusive, na proibição do tráfico negreiro. Fica claro, pois, que esse 13 de maio, na verdade, impede o protagonismo do povo negro como sujeito da história e será sempre uma data da elite branca que resolveu atribuir a ela mesma o que já estava sendo realizado na prática pelos nossos antepassados. Por isso, a data que nos representa é 20 de novembro, o dia que nos ensina a importância das ações diretas de centenas de quilombos na construção do abolicionismo e as nossas lutas por liberdade, igualdade, terras, moradias e respeito. Com a Lei Áurea, grandes massas de escravos foram jogados à própria sorte, sem amparo ou mesmo um pedido público de desculpas, acompanhado pelas necessárias políticas de reparação. Pelo contrário, a instituição da Lei Áurea, sem reparações, designou aos negros os piores empregos e do desemprego. Não à toa, a maioria da população negra continua majoritariamente nas favelas e periferias, nas prisões, nas valas comuns e como os principais alvos das balas perdidas, entre aspas, das polícias do judiciário. A escravidão deixou uma grande ferida aberta na nossa história, como o racismo, as desigualdades, a exploração, o preconceito religioso que se refletem até nos dias atuais. E é importante registrar, nobre deputada Rosa, que esse final de semana nós tivemos 20 homicídios no estado de Pernambuco. E na sua grande maioria, a totalidade de pessoas pobres, pretas e da área de periferia. Mas eu escuto o a parte, mesmo um pouco afônica, de Vossa Excelência.
Deputado João Paulo, parabenizo a importância da sua fala, de dizer que 13 de maio não é dia de negro e exaltar o dia 29 de novembro como dia importante da luta antirracista no nosso país. Deputado, pouco se conta, quando a gente vai falar do 13 de maio, da participação do movimento negro na luta abolicionista no nosso país. E é importante dizer que a abolição no nosso país não veio de uma canetada da princesa Isabel, mas veio de fruto de muita resistência, veio dos quilombos, veio de Zumbi, veio de Dandara e veio de tantos e tantos negros que foram escravizados no nosso país. Eu queria registrar a presença aqui nessa casa de várias pessoas representando o movimento negro, em nome de Vera Baroni, que recebeu, inclusive, nessa última semana, uma medalha de honra ao mérito aqui na cidade do Recife, uma grande referência do movimento negro, e dizer: nós não queremos abolição pela metade. A gente precisa avançar nas nossas pautas antirracistas para poder diminuir desigualdades no nosso país. É isso, deputado. Obrigada.
Eu incorporo plenamente o nobre e brilhante a parte da deputada Rosa e queria também registrar aqui a presença da companheira Vera, companheira de tantos anos de luta do movimento sindical, do movimento popular, da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas, dando prosseguimento, a instituição da Lei Áurea, sem reparações, designou aos negros e os piores empregos e o desemprego. Não à toa, a maioria da população negra continua, majoritariamente, nas favelas e periferias, nas prisões, nas valas comuns e como os principais alvos das balas perdidas, como falei anteriormente. A escravidão deixou uma grande ferida aberta na nossa história, como o racismo, as desigualdades, a exploração e o preconceito religioso que se refletem até os dias de hoje. Agora mesmo, em 2023, depois dos desmontes promovidos pela reforma trabalhista e dos ataques do governo Bolsonaro ao povo trabalhador, o número recorde de casos de trabalho semelhante à escravidão tem aparecido no Brasil com muita frequência, como se o atraso do governo passado pudesse ter estimulado até a volta da escravidão do Brasil. A constatação de que a escravidão e o racismo seguem firmes no Brasil nos incentiva a reforçar e instituir as políticas públicas e ações afirmativas que incluem a população negra no orçamento, diminui o abismo da desigualdade provocada pela escravidão e reparem a dívida histórica do país com o povo preto e pobre. A todas e todos os nossos heróis pretos, como Luiz Gama, Francisco José do Nascimento, Maria Firmina dos Reis, André Rebouças, esses sim, responsáveis pela abolição da escravatura do Brasil, e o nosso respeito. Liberdade sem inclusão não é liberdade. Viva Dandara, viva Zumbi e viva a luta do povo negro em nosso país. Muito obrigado, presidente.